Ok.
Vamos começar.
Agora já pode.
Pode.
Vou começar, Flávio.
O prefeito de Conselheiro Lafaiete, José Milton, agradece o convite e parabeniza o amigo e presidente desta Casa Legislativa, Júlio Pimenta, pela iniciativa, desejando sorte. Ele lamenta não poder comparecer devido a compromisso anteriormente agendado. Telegrama do prefeito de Mariana. Mariana, 6 de dezembro de 2010, prezado senhor. Recebemos com apreço o convite para o lançamento do SIGLA, Sistema Integrado de Gestão Legislativa e Administrativa. Impossibilitados de comparecer, devido a compromissos agendados anteriormente, parabenizamos os nobres edis pelo excelente trabalho desenvolvido para essa egrégia Casa de Leis. Atenciosamente, Raimundo Elias Novaes Horta, Prefeito Municipal em Exercício. Registramos e agradecemos a presença nessa cerimônia dos representantes da Fundação Aleijadinho, Carla Celina e Maria Cristina Fernandes. Dos representantes da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, senhora Daniela Barros e senhor Nivaldo Júnior. Dos representantes da Brasbip, Vinícius Nunilage e Tereza Vilaça. Dos professores do Departamento de Computação da Universidade Federal de Ouro Preto, José Maria Neves e Haroldo Gambini Santos. E do representante da Andina, senhor Oscar Fuente. Convidamos o assessor de informática da Câmara Municipal de Ouro Preto, Rafael Gomes, para uma explanação sobre o SIGLA, Sistema Integrado de Gestão Legislativa e Administrativa.
Bom, boa noite a todos, boa noite, presidente, vereador Flávio, público presente, ouvintes da rádio, internautas que nos acompanham pela internet também. Bom, o motivo dessa solenidade é justamente a gente passar para todos um trabalho de 2 anos nesse desenvolvimento desse sistema, que é o SIGLA. Para que esse sistema pudesse ser desenvolvido, nós traçamos alguns objetivos iniciais. Então, primeiramente, nós pensamos em modernizar a Câmara, obviamente, através da criação de uma estrutura tecnológica moderna e confiável. Também o desenvolvimento de um sistema integrado de gestão e também aproximar o cidadão das atividades do Legislativo. Então, foram traçadas algumas linhas iniciais. Primeiramente, nós pensamos nos funcionários da casa, na segurança deles, também na reestruturação interna da área de tecnologia, e que também a gente tivesse ações que beneficiassem o cidadão, e além do desenvolvimento do sistema da Câmara. Então, para a segurança interna da casa, foi implantado um sistema de CFTV, onde a gente tem 16 câmeras monitorando todo o prédio e em áreas públicas, dentro da Câmara, onde essas imagens elas ficam arquivadas por 3 meses. Como ações externas, nós temos aqui a internet popular, onde nós fizemos uma ampliação no número de máquinas que atendem aos cidadãos, e além de reformular o sistema também que gerencia essa internet popular. Nesse mesmo molde, a gente utiliza computadores antigos para poder montar esse tipo de laboratório. E nesse modelo de laboratório, nós auxiliamos, a pedido do vereador Flávio Andrade, junto à Associação de Moradores de São Bartolomeu, a montagem de um laboratório no mesmo padrão. E agora, a vereadora Regina Braga, também nos procurou pedindo para a gente auxiliar a Associação de Moradores de Capanema para montar também lá um laboratório. E esse laboratório, o interessante é que, como são máquinas antigas, o que para muita gente é lixo, para a gente vira um laboratório que atende as crianças. Foi feito também nesses 2 anos o projeto Escola Digital, que foi uma parceria entre a Câmara e a Prefeitura, onde buscamos a capacitação de multiplicadores dentro das escolas para que os laboratórios não parassem de informática, ao mesmo tempo em que transmitia conhecimento. Então, nós atendemos 6 escolas inicialmente, e o projeto, para o ano que vem, a gente tem sido procurado por diversas outras escolas para que tenha continuidade. Internamente, nós fizemos uma reestruturação, onde nós fizemos uma nova configuração dos servidores, uma revisão da configuração de rede mesmo, de computador, e uma nova forma de suporte e atendimento aos funcionários da Câmara. Isso porque, para que a gente conseguisse ter sucesso no desenvolvimento, na implantação do sistema, a gente precisava que os funcionários tivessem uma estrutura bem confiável de informática, e que a gente também transmitisse essa confiança para eles, né? Então, após essa reformulação, foi possível a gente dar início ao desenvolvimento do SIGLA, que é o Sistema Integrado de Gestão Legislativa e Administrativa. Bom, o SIGLA, ele é um sistema que ele tem uma única base de dados da Câmara, isso tanto da parte do Legislativo quanto do Administrativo. Base de dados que eu falo são as informações mesmo. E esse sistema, ele possui diversos módulos, conforme a gente pode ver ali na tela. E de acordo com o perfil do funcionário, esses módulos são atribuídos ao funcionário. Então, pode passar, por favor. Da parte dos módulos administrativos, nós temos, por exemplo, o Recursos Humanos. O Recursos Humanos, ele tem todos os funcionários da casa registrados, ao mesmo tempo que está integrado ao portal. Então, quando um funcionário novo é cadastrado no sistema, ele automaticamente aparece no site da Câmara como um funcionário, em qual setor que ele trabalha, qual é a sua forma de contratação. Isso a gente prezando pela transparência. E para poder registrar, ele exige o ato de nomeação, então, e isso tudo fica disponível para o cidadão. Temos o módulo Minhas Informações, que é onde o funcionário da casa consegue buscar as informações dele junto ao Recursos Humanos, como cópias de contra-cheque, histórico de incorporações, funções gratificadas, tudo mais. Temos o módulo de batidas de ponto, que nós temos hoje o sistema de biometria funcionando, onde o funcionário bate o ponto pela digital, e assim que ele bate o ponto, ele pode acessar o SIGLA e ele já vê lá o horário de quando ele quiser das batidas dele. Temos a verba indenizatória, que é um sistema que controla os gastos dos parlamentares com o seu trabalho. E esse sistema, ele é interligado nos gabinetes, na controladoria e, obviamente, na internet. Temos o gerenciamento de contratos, onde a gente registra todos os contratos da Câmara, com histórico de prestações de serviço, cópias. Isso. E, finalmente, os prestadores de serviço, que são os fornecedores da casa. Com isso, a gente consegue ter um histórico de tudo que um fornecedor oferece para a Câmara. Se ele vender um lápis para a Câmara, o SIGLA registra esse histórico dele no banco de dados. Temos o controle de protocolos, que é o protocolo de entrada e saída. Temos o gerenciamento de arquivos, que seria o arquivo físico mesmo, todo acervo do legislativo, onde que eles ficam guardados, em qual pasta, em qual estande e tudo mais. Temos a parte de visualização de eventos, que é onde internamente se organiza todos os as ações dentro do, da Câmara relacionadas a eventos. Temos um módulo de emissão de ofício, onde a gente utiliza do padrão com as normas de redação da presidência. E os sistemas, o sistema de ofício, ele já mantém um número padrão, e além de criar também um padrão único dentro da Câmara na emissão desses ofícios. Temos o módulo de memorandos, que controla a comunicação interna entre os setores. No mesmo padrão do ofício, busca centralizar essas informações todas no sistema, onde a pessoa, por uma palavra-chave, consegue buscar um determinado documento que enviou no ano passado. E, finalizando os módulos administrativos, nós temos o agendamento de carteira de identidade. Esse módulo ele funciona junto ao CAC, e ele faz um cadastro dos agendamentos de emissão de carteira de identidade. Esse módulo, a gente informa o nome da pessoa, o e-mail e o celular. Quando confirma o agendamento, o sistema envia para o cidadão todos os dados referentes àquele agendamento. Horário, senha, quais os documentos que ele tem que trazer. E, além de um dia antes, o sistema automaticamente disparar uma mensagem no celular da pessoa, lembrando que amanhã ela tem que vir em tal horário, com tal senha, fazer a carteira de identidade. Já no módulo legislativo, nós temos, na parte do legislativo, desculpa, nós temos diversos módulos também. Então, nós temos o módulo de envio de proposta. Esse módulo ele fica disponível para os vereadores, e é onde eles começam uma determinada matéria dentro da Câmara. Uma indicação, um requerimento, um projeto de lei, tudo começa por ali. Então, a gente busca agilizar esse processo para eles, além de guardar todo um histórico. Temos o módulo de recebimento de propostas, que fica na secretaria, e é onde recebe as propostas que os vereadores fazem. E isso nesse módulo, a gente tem a parte do protocolo, com a emissão de código de barras e tudo mais. Temos o módulo de sessão plenária, que controla todos os eventos que acontecem no plenário, inclusive, obviamente, as reuniões. E dentro desse módulo, a gente disponibiliza a pauta da reunião, é composta a pauta ali, quando é uma reunião ordinária, extraordinária. E também a gente mostra ali, isso é interligado ao sistema de transmissão ao vivo, onde a gente disponibiliza o vídeo pela internet, além de mostrar quais vereadores estão ali presentes naquele momento da reunião. Temos a tramitação, que é mais ligada ao processo interno aqui de uma matéria, quando ela vai para uma determinada comissão ou para alguma assinatura, é onde a gente diz que é o coração ali do sistema, é o que faz girar as matérias. Temos o módulo de comissões, que é onde o setor de comissões informa os pareceres dos projetos de lei, monta pauta de reuniões e... Bom, é isso. Temos o gerenciamento de atas, que também é interligado à sessão plenária, como o sistema é todo integrado. Esse gerenciamento de atas, após a reunião, já fica disponível para o setor de atas informar a ata após ela ser aprovada em plenário e autorizar a publicação para a internet. Temos o módulo de normas jurídicas, que seria um módulo onde a gente registra todas as leis, principalmente da Câmara. E, desse mesmo módulo de normas jurídicas, a gente registra os atos também e tudo mais. Temos o módulo de matérias legislativas, que seria os projetos de lei, as indicações e tudo mais. Um projeto ele vai tramitando na casa e, em algum momento, ele pode ou não virar uma norma jurídica, uma lei. Ela pode ser sancionada. E a gente tem toda essa integração. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma tramitação, da forma que o sistema gerencia o andamento de uma matéria dentro da Câmara. Então, no gabinete do vereador, o vereador, utilizando do módulo de envio de proposta, ele por exemplo, faz uma indicação, seguindo aquele modelo.
Pode voltar, por favor.
Vocês podem perceber que já vem com o timbre da câmera, tudo no modelo padrão, com o número ainda não preenchido. Né? Então, ele faz esse documento, imprime e digitalmente ele envia a proposta. Seria enviar para a reunião. Quando ele envia, ele é recebido na secretaria e é feito utilizando o módulo de recebimento de propostas. Nesse módulo, a gente tem o protocolo do documento. E, através desse equipamento, a protocoladora, o que é registrado no documento, o sigla lê a informação que é escrita no documento, ele manda para uma impressora de código de barras a informação referente àquele protocolo, gera um código de barra, e esse código de barra é colado no documento, entregue pelo vereador. E ali a gente já tem um número, que é controle interno da secretaria, e ele é colocado no documento. Então, inicia o processo dele dentro da Câmara. Esse documento ele vai para a sessão plenária. Por exemplo, vamos supor uma indicação, ele vai lá para ser lido, né, no plenário. Então, para ele entrar no módulo de sessão plenária, a gente tem uma opção lá que pede para inserir a partir do código de barra. Então, tem o leitor para a funcionária, ela faz a leitura daquele código de barra, o sigla identifica aquela matéria dentro do nosso banco de dados e adiciona automaticamente na pauta da reunião. Lembrando que ele está interligado ao módulo de sessão plenária. Com isso, ele está automaticamente compondo a pauta e disponibilizando na internet para o cidadão, no caso. Já fica disponível. Bom, após a reunião, esse documento ele retorna para a secretaria. Quando ele retorna para a secretaria, é feito um documento que é encaminhado, no caso de indicação, encaminhado para o presidente, onde ele assina esse documento e encaminha para o executivo. Esse é o modelo de documento que vai. Vocês podem perceber lá em cima que ele tem um código de barra também. Isso aí foi uma opção, uma sugestão até de uma funcionária da secretaria, onde eles costumam mandar, às vezes, mais indicações junto a esse documento. Então, quando for montado esse ofício, o sistema, eles informam quais matérias estão ligadas àquele documento. E quando aquele documento tramita para o... ele vai para o presidente, ele já leva todas aquelas matérias que estão ligadas àquele ofício. Bom, depois disso é encaminhada à prefeitura, onde ela sofre as tramitações dentro da prefeitura. E, em algum momento, essa matéria ela retorna à Câmara, através do protocolo, ela volta para a secretaria e ali, dependendo da matéria, ela tem um tipo de tratamento. E o mais importante que nós buscamos com esse sistema era fazer com que fosse um sistema que mantivesse o cidadão informado, mas que isso não fosse um trabalho a mais para o funcionário da casa. A gente queria justamente refletir o trabalho da ferramenta para agilizar o trabalho do funcionário e essa mesma ferramenta, de alguma forma, manter os cidadãos informados do processo. Então, num caso de um projeto de lei, por exemplo, a cada mudança de status ali, o cidadão que quiser fazer o seu cadastro no nosso portal, inclusive já está disponível isso no www.cmlp.mg.gov.br, ele pode fazer um registro e falar, por exemplo, que eu quero seguir um determinado projeto e quero ser informado, a gente ainda dá opção para ele escolher se ele quer receber por e-mail, se ele quer receber por mensagem de celular, ou então se ele quer só acompanhar no site. Então, mandou? O público presente, vocês podem conferir o celular. E nós fizemos uma simulação aí, não sei se vocês receberam, do tipo de protocolo, do tipo de mensagem que é enviada para o cidadão. E, por fim, chega lá. Bom, falando do portal, para que o portal se tornasse mais dinâmico e interligado a todo esse sistema, o portal ele foi reformulado nesse ano para atender a essa necessidade. Então, ele tem essa cara aí agora, onde a gente disponibiliza algumas ferramentas, como, por exemplo, o atendimento online. Através dessa função, o cidadão pode fazer um contato direto com a Câmara, tirar dúvidas, fazer sugestão, reclamação, o que for através do online, né, através do atendimento. Nós disponibilizamos todas as leis e todas as matérias legislativas da Câmara no nosso portal. Isso foi feito um trabalho, foi um trabalho muito grande, de mais de 20 mil documentos digitalizados e cadastrados no sistema. E está tudo disponível na internet para o cidadão. Ali a gente tem a opção das reuniões, que é onde, quando a gente está online, a pessoa pode clicar e acompanhar o que acontece no plenário. Criamos uma seção Notícias da Câmara, que todo tipo de notícia referente à Câmara fica nessa parte. E embaixo, as notícias referentes ao CAC. Ainda criamos a opção de colocar vídeos no portal. E, em uma ação muito interessante, foi criado um espaço do vereador. A ideia desse espaço era justamente transparecer o trabalho dos vereadores. Como o sistema ele é todo integrado e é tudo automatizado, quando é feito um projeto de lei, automaticamente é alimentado esse espaço do vereador. Então, com isso, o cidadão ele consegue saber exatamente tudo o que é feito na Câmara. Então, na parte de cima, nós temos as informações referentes ao vereador. Nome, partido atual, telefone, e-mail. Logo abaixo, a gente tem a foto, tamanho bem razoável, junto com a biografia também do vereador. Do lado direito, nós disponibilizamos o Twitter, e é onde é um microblog, onde os vereadores têm a opção de postar ali suas ideias, suas críticas, expor suas ideias, em resumo, nesse espaço. Aqueles vereadores que ainda não adotaram o Twitter, nós disponibilizamos o Twitter oficial da Câmara, nesse espaço. Na legislatura, ali como a gente está no espaço de um determinado vereador, e se ele teve outros mandatos, pode selecionar ali o mandato dele, e ali você acompanha tudo que ele fez naquele mandato. Né? E o mais interessante é que, com essa organização do sistema, a gente está conseguindo resgatar informações de, por exemplo, o que um vereador fez em 1960. Está disponível. E também a imagem também do que se encontra aqui no arquivo da Câmara. Lançamos também o controle de presenças, onde a gente apresenta em cada reunião se o vereador esteve presente ou não. Disponibilizamos também a verba indenizatória do vereador, na íntegra, a pessoa pode clicar lá e ver um documento oficial, né, e uma opção de contato, é onde o cidadão pode digitar uma mensagem e essa mensagem cai automaticamente no e-mail do vereador. Bom, por fim, os resultados que nós colhemos foi maior confiabilidade por parte dos funcionários com essa ferramenta, maior segurança interna para eles desempenharem o trabalho, serviços mais eficientes para o cidadão, transparência dos dados da Câmara, resgate das informações legislativas e disponibilização de todas elas para o cidadão. E o que a gente tem mais orgulho é que o projeto ele é integralmente desenvolvido pela equipe interna da Câmara. Ou seja, tudo isso foi feito sem gasto algum para a Câmara. Investimento, terceirização. Bom, eu só não podia deixar de fazer um agradecimento à equipe da Câmara, todos os funcionários. Eles acolheram a ideia e, obviamente, sem eles, a gente não conseguiria alcançar o resultado desse projeto, já que o conhecimento, a informação, a experiência de anos aí, eles é que possuíam. Nós só criamos uma ferramenta para eles. E também dar os devidos méritos à equipe nossa lá da informática, que O pessoal trabalhou bastante para que isso fosse possível. Tá? Muito obrigado.
Nós agradecemos as informações do assessor de informática da Câmara Municipal de Ouro Preto, Rafael Gomes. Destacamos a presença já no plenário do vice-presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, o vereador Luiz Gonzaga. E neste momento, passamos as palavras para o primeiro secretário da Câmara, vereador Flávio Andrade.
Quanto tempo que eu não falo aqui debaixo, né? Presidente Rafael, convidados, companheiro Luiz. A gente sempre fala que Ouro Preto é uma cidade diferente, porque a gente está vendo aqui o século XXI dentro do século XVIII. A gente tem discutido, hoje mesmo discutimos aqui na reunião da Câmara de Comissões, e a gente está o tempo inteiro buscando isso, conciliar esses séculos tão distantes um do outro. A gente vive num espaço urbano e físico aqui, que é do século XVIII, e uma tecnologia do século, acho que não é nem 21, já é quase 22, já, de tão rápido que a coisa está indo. A Câmara tem procurado, desde o mandato passado, ter esse trabalho de transparência. E eu entendo, presidente, que essa ferramenta é, para mim, um avanço maior que a gente tem. Desde o primeiro semestre de 2005, a Câmara tem as verbas indenizatórias todas no seu site. A gente acompanhou há pouco tempo o Senado da República discutindo e quebrando o pau por conta disso há um ano atrás. E acho que até hoje não conseguiram colocar. Câmara de Belo Horizonte, resistência enorme de vereadores que não querem mostrar onde é que gasta o dinheiro que lhes é passado pela verba indenizatória. Às vezes algumas pessoas não sabem o que é. A gente recebe o salário de vereador, a gente recebe uma verba indenizatória para poder manter o nosso mandato. A Câmara hoje não nos dá telefone, não nos dá papel, não nos dá impressora, cartucho, não dá carro. A gente banca isso e é indenizado pela Câmara. Antes tinha um negócio complicado, era 5 viagens para cada um, 200 cópias de xerox. Agora acabou isso, tem a verba indenizatória. E muita gente tem medo de mostrar para os outros isso. Não sei se alguém lembra também. Há pouco tempo, a Folha de São Paulo, que é aquele jornal, teve que entrar na Justiça para ver as notas fiscais dos deputados. Tinha nota de tudo que vocês podem imaginar, do bem e do mal. Né? E a gente vê que nós já demos um exemplo de estar com isso na rede mundial. Qualquer pessoa de qualquer lugar pode ver onde é que eu gastei minha verba indenizatória de todos os meses. E eu até fui um pouquinho antes que eu coloquei no meu site isso, meu contra-cheque também para todo mundo ver. A lei está pregada na minha sala, para todo mundo ver quanto que eu ganho e como é que eu gasto minha verba. Isso é o mínimo que quem tem um mandato pode fazer para prestar conta a quem o elegeu. Então, a gente vê que, nesse modelo apresentado pelo Rafael hoje, a gente tem um avanço muito grande nisso, da pessoa poder acompanhar que projeto que esse tal de Flávio fez na Câmara. Será que ele foi na reunião da semana passada? Que indicação que ele apresentou? Como é que está o projeto que fala do plano de cargo e vencimento da prefeitura? Então, todo mundo, de qualquer lugar, pode acessar isso, pode acompanhar. Então, presidente, fico feliz e orgulhoso, parabenizo o presidente. Quando a gente fala em modernização, é isso, é de permitir esse avanço. A transparência, gestão pública que não é transparente, para mim é gestão privada. Numa empresa, você faz o que você quiser com ela. Aqui não, aqui os secretários, os prefeitos têm que falar o que está fazendo com recurso público, que é do imposto de todo mundo. Então, essa ferramenta, eu acho que veio aí, né, no momento certo de poder dar um passo na cidadania ouropretana, na participação popular, na busca da transparência, da ética. Fico orgulhoso, presidente. Parabenizo, Rafael, pela, né, quantidade de informações que vamos ter ali. Acho que nós mesmos estamos um pouquinho de dificuldade de nos inserirmos nesse sistema novo, com o negocinho de código de barra e essa coisa toda, mas vamos aprender. Twitter eu não tenho até hoje, eu fico querendo me livrar de muita tecnologia que ela toma conta da gente. Eu cheguei até no e-mail e estou muito satisfeito. Para Twitter eu fico vendo que está agraçando muito e está indo para todo lado, mas quero aprender também. Mas mais a parabenizar, presidente, companheiro Júlio, por ter assumido esse desafio, né, e colocado a casa nesse momento. Esse ano que vem nós completamos 300 anos. A Câmara Municipal de Ouro Preto completa dia 8 de julho 300 anos. A ata está na entrada lá, que um grupo de juízes na época se reuniram e declararam que passava a existir a partir daquele momento o município de Ouro Preto, a cidade, o município a Vila Rica. Então, quando a gente está fazendo 300 anos, lembrando lá no nosso passado e avançamos para um negócio desse aqui, eu acho que a Câmara está no caminho certo, presidente. Parabéns. Parabéns, Rafael, e sua equipe toda. Cada vez mais te admiro pela sua competência. Conhecemos sua família, né, pela sua educação. Já falei isso com você e com pessoas que eu conheço desde menino. Né, que são pouco tempo que eu descobri que você é filho deles. Não sabia até há pouco tempo, não. Então, fiquei mais satisfeito, mais feliz de saber de onde que você vem. E a sua educação tem berço, o seu sorriso no rosto, né, o seu jeito de tratar as pessoas é muito importante. E isso, aliado à competência, Rafael, está tudo pronto. Né, parabéns, a gente precisa de você na Câmara Municipal de Ouro Preto. É importante que você dê outros passos para que a Câmara seja cada vez mais cidadã. Parabéns, presidente. Obrigado.
Agradecemos as palavras do primeiro secretário da Câmara, vereador Flávio Andrade. Ouviremos neste momento as palavras do vice-presidente Luiz Gonzaga.
Boa noite a todos. Não poderia também deixar de parabenizar o presidente dessa casa, que até no momento tem conduzido os trabalhos aqui, tem respeitado as ideologias de cada vereador. E a gente está vivendo hoje o mundo da modernidade, né? Então, para que as pessoas entrem na política, tem que saber pelo menos um pouco para nós não virarmos o tiririca da vida, né? Então, tem que atualizar, né? E, realmente, a gente vê aqui que a gente, se aprender uma coisa 3 anos atrás, vai ficar para trás se não tiver com a mão na massa todo dia. Então, parabenizo o Rafael, a equipe, os funcionários da casa que contribuiu, né? Que eu acho que tem que dar a mão para mudar certas coisas, porque às vezes você encontra algumas barreiras, então você tem que tentar quebrar elas com educação, com convencimento. E muitas vezes as pessoas comentam que há certos gastos à toa. Não, tem gasto que vem para melhorar. E se vem para melhorar, igual o nobre colega falou, a transparência, isso é muito importante. Às vezes aqui, a gente quer a transparência, e às vezes a gente, quando questiona alguma coisa que vem aqui, a gente tem que derrubar aqui no veto. E o nobre colega Flávio aqui teve projetos aqui que nós queríamos a transparência e, às vezes, o governo não queria a transparência, não. E nós aí vem aqui, a gente derruba no veto, cada um mostra a sua posição, e isso é muito importante. Eu acho que dinheiro público é público, igual o nobre colega falou, e privado, cada um se faz o que quiser. Mas, quando se trata de dinheiro público, assim, eu acho que as coisas têm que ser transparentes, e eu acho muito importante, porque cada vereador, pelo que eu estou vendo, ele tem condições de mostrar aquilo que realmente está fazendo. E, às vezes, você chega aqui com projetos super importantes, a gente, não quero dizer nome, a gente respeita cada um dos colegas que chegaram nessa casa, cada um com sua ideologia, mas a gente vê projetos importantes aqui que, às vezes, aparecem quatro vereadores. E, às vezes, pessoas votam até sem saber. Isso é um absurdo, porque, para representar um povo, você ganha um salário do povo, um salário que é público, então... Isso é muito importante. Mostra até o dia que veio, quem não veio. E isso vai trazer uma responsabilidade, isso é muito importante. Aquele que não aprende a responsabilidade no berço, ele tem que aprender na escola da vida. Isso é muito importante. Parabenizo, presidente, o trabalho que você conduziu até no momento e tem conduzido, respeitando cada um dos vereadores, que é difícil. Você está no meio de 10 pessoas, que cada um tem sua ideologia, e cada um bate de um jeito, e você tem que ter um jogo de cintura muito grande, e também com funcionário, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas com jeito, mostrando que tem caminhos e que tem um sentido para melhorar. Isso é que é importante. E parabenizo também a todos, a família que dá o gesto da educação, que eu vi aqui, isso é o gesto da educação. Isso é berço. E berço é tudo na vida. E quando ele falou de berço, ele falou família. Família é tudo, por isso que ele está aqui. Parabenizo vocês todos por estar aqui, apoiando o projeto, e a gente também está aqui, presidente, para até agradecer. O que vem melhorar, a gente tem que agradecer. Nós estamos falando de Ouro Preto, representantes de Ouro Preto, que no meio de 300 e tantas pessoas, foram 10 que estão aqui. Então, tem que agradecer a Deus e continuar numa linha para a gente seguir assim. Parabenizo vocês todos.
Nós agradecemos as palavras do vice-presidente da Câmara, vereador Luiz Gonzaga. Ouviremos neste momento o presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, vereador Júlio Pimenta.
Boa noite a todos. Agradeço a presença na Câmara Municipal de Ouro Preto. Dizer que é uma alegria muito grande, uma satisfação muito grande esse lançamento aqui hoje. Isso significa para nós um resultado de muito trabalho, muita dedicação. Desde o início da nossa legislatura, nós reunimos todos os funcionários num planejamento estratégico, onde uma das metas e uma das deliberações dos colaboradores, dos nossos funcionários, foi chegarmos nesse sistema de gestão. Essa solenidade começou já com um hino diferente, né, a forma mostrando criatividade, movimento, inovação, e não tenha dúvida que esse sistema de muito contribuirá para a população de uma forma como um todo. Eu quero cumprimentar aqui os vereadores presentes, vice-presidente destacado, vereador Luiz Gonzaga, e o primeiro secretário, vereador Flávio Andrade, amigos e parceiros dessa empreitada. Sem os vereadores isso não seria possível, a colaboração, o apoio, os funcionários da Câmara, sem exceção, todos participaram e deram contribuições importantes. Quero cumprimentar aqui os representantes da Câmara Municipal Lafayette, sejam bem-vindos, senhora Daniele Barros, senhor Nivaldo Júnior, são do Departamento de Informática, né, da Câmara, obrigado pela presença, vamos trocar muitas parcerias aí junto com a nossa querida cidade amiga de Lafayette, conselheiro Lafayette, aos professores do Departamento de Computação aqui da UFOP, José Maria Neves e Haroldo Cambini Santos, obrigado pela presença. Também, o pessoal da UFOP, os alunos e os professores da UFOP, que se fazem presentes. Representando a Andina, nosso amigo Oscar Fuentes, amigo, praticamente tutor do Rafael, né, que tem mérito também na formação do Rafael. Representando aqui a Brasbip, o Vinícius Nunes Lage, nosso amigo também, companheiro e faz parte da equipe. Né, e a Tereza Vilaça, né, obrigado pela presença. Dos demais presentes aqui. Esse sistema, ele apresentou rapidamente os módulos. Claro que cada módulo tem a sua deliberação, sua forma e a sua idealização. O que é bom destacar, algumas coisas talvez já sejam cotidianas de algumas câmaras e de alguns setores. Ponto digital hoje a gente já começa a perceber no órgão público como uma ferramenta utilizada, seja nas câmaras, seja nas prefeituras e em outros órgãos públicos. Então já não é uma ação, né? Mas ela integrada com o sistema de controle, é essa que é a diferença. Porque ele não só registra a presença e ali computa as horas, se faltou, não. Ele está integrado a todo um sistema do nosso recurso humano, do nosso RH. Então, dali a gente consegue computar toda a vida do servidor de uma forma informatizada. Então, acaba aquele jeitinho brasileiro de você abonar uma falta, de você considerar uma hora extra. Enfim, você começa ao sistema ficar infalível do ponto de vista não só do controle interno, mas também da salvaguarda do próprio servidor. Então, no início, o que parecia uma resistência do servidor, de parecer que fosse um controle a mais na vida dele, no final eles acabaram vendo que era uma ferramenta a mais de salvaguarda, né, do trabalho daqueles que são eficientes, é claro. Então, todos apoiaram, e o sistema hoje está integrado. Então, além do ponto digital, todo o nosso RH está entregado através do sistema sigla com o ponto digital. Essa é a diferença. Talvez você já chegue a ver um determinado órgão, porque tem um ponto digital, mas só registra, depois dali tem que sair um relatório, a pessoa fica ticando lá com a caneta, né? Faltou, não faltou, não. O sistema ele já computa as horas extras, se teve falta, se não teve, já ali já sai a vida do servidor. Na parte de verba indenizatória, também a gente começa a ver já em outras câmaras. Como disse o vereador Flávio Andrade, algumas ainda têm resistência. Aqui nós fomos além. Além de disponibilizar, desde 2005, tem o CNPJ da empresa, tem toda a informação também para o cidadão acompanhar o trabalho do vereador. O vereador agora pode ser acompanhado não só a presença, mas todo o seu histórico. E os projetos que eles fazem já caem automaticamente integrado na rede. Então, para citar um exemplo aqui, eu mesmo fiz um site há uns 4 anos atrás, e eu tinha que pegar todos os meus projetos e depois redigitá-los no site. Hoje isso é integrado. Você já faz o projeto, já faz o requerimento, já faz a indicação dentro do próprio sistema. Então, isso já cai automaticamente na internet e já cai também no histórico do seu mandato. Vamos dizer assim, isso já fica computado. E nós estamos linkando também, no caso, com outras câmaras e com outras, no caso da Câmara Federal também, na questão dos projetos de resolução, os projetos de lei das instâncias superiores. Então, essa também é a diferença. Não é só um registro do histórico do vereador, é que tudo é feito online. Então, ele está digitando lá agora no gabinete um ofício. Na hora que ele for dar entrada na secretaria, ele já está em rede para todo o sistema, seja para um cidadão acompanhar ou seja para ele próprio manter aquilo como histórico. E o que é importante, quando ele quiser digitar, por exemplo, todas as indicações que ele fez sobre determinado assunto, sobre, por exemplo, sobre obras, ele digita lá indicações, palavra-chave, obra, vai aparecer todas as indicações realizadas nesse período de tempo, pelas palavras-chave, por data, por destinatário, enfim, você faz todos os filtros possíveis, porque o documento é gerado pelo próprio sistema. Então, qualquer palavra ou qualquer numeração, data, ele é buscado e filtrado pelo sistema. Então, o vereador, ele faz, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui de um requerimento, que é um documento comum, né, que hoje muitas câmaras utilizam a impressora, fazem no computador, só que esse aqui ele é integrado. O que, que ele faz? Ele já pede a opção requerimento, pede o destinatário, então já aparece, inclusive, o modelo pronto, né, inclusive das referências, se é prefeito, Vossa Excelência, enfim, já aparece pronto, que é motivo até de muito erro, né, quando a pessoa acaba digitando, troca, ou então acaba aquele famoso copiar-colar, que é outro problema que todos nós já enfrentamos. Então, a pessoa só tem que ficar um pouco atenta de escolher a opção correta. Ela digita no histórico o documento, e como ela acessou pela senha dela, então, quem assina já tem o nome, no caso, o vereador, já vai aparecer o nome dele com a sua função. Então, temos uma opção também para economizar, na hora que ele manda visualizar, o sistema pergunta se ele quer com o timbre da Câmara ou não. Porque, às vezes, faz um memorando, faz um documento que não há necessidade do timbre da Câmara. Então, é uma questão de economia. Antes, a gente utilizava esse papel já impresso na gráfica. Aí vinha o papel timbrado, você tem que ficar trocando a impressora. Aí, você fala, ah, esqueci de pôr com o papel timbrado. Aí, põe de novo, nisso já gastou 2, 3 folhas. Enfim, e além da tinta, né, que gasta necessariamente. Então, tem essa opção, e se ele pede já com o papel timbrado, já vem o modelo em cima. Esse documento é impresso, ele não vem apenas com o número, porque elas preenchem na secretaria para controle interno, mas estamos estudando a forma de digitalizar isso também. E aí a impressora gera esse código de barra, que é uma tecnologia própria também, interna, criada aqui. Esse código de barra, quando o documento entra na secretaria, ele já começa a tramitar dentro da Câmara através do leitor ótico, que é o sistema que a gente vê em supermercado, todos para registrar preços, geralmente. Qual que é a importância disso? É a mudança de status do documento dentro da Câmara Municipal. Isso vai servir para a pessoa que acompanha pela internet, para saber se o projeto já foi votado, onde que o projeto está tramitando. No judiciário, isso já é feito. Mas lá, a pessoa tem que digitar o status do andamento do processo, da tramitação. Então, fica lá um punhado de gente com as pastas, com o processo, digitando lá onde que está, para onde que foi, passou da mão do juiz para a mão do escrivão e assim vai. Né? Aqui não. Aqui nós vamos apenas digitar, clica. Por exemplo, a secretaria clicou, ele já está na pauta da reunião, por exemplo. Então, a pauta também já é toda automatizada. Quando ele vier para a presidência, a gente colocar em votação, esse processo, ele sendo votado, a secretária da plenária vai clicar também. Então, automaticamente, online, já vai dizer que o projeto foi aprovado ou não. E quantos votos foi aprovado. Isso tudo de forma online. A pessoa vai acessar como se estivesse dentro da Câmara Municipal. E aí, isso vai servir para todos os processos, seja requerimento, seja ofício, seja vir em plenário ou não. Então, por exemplo, antes nós dividíamos as pastas por cores. Ainda é assim, para facilitar a diferenciação. Então, por exemplo, projeto de lei complementar, pasta azul, projeto de lei, pasta verde, resolução, que é processo interno, pasta laranja. Vai continuar as cores da pasta, mas todas recebem um código de barra. Foi gerado o processo ou o projeto, recebe o código de barra, que vai na capa e vai também no projeto, para não correr o risco também de uma capa soltar e perder a referência. Então, todos os cuidados foram tomados. Esse processo foi votado, mesma coisa, clica na plenária, volta, e o trâmite todo vai ser acompanhado via internet. Terminou a votação, isso vai para um arquivo. Quando ele chega no arquivo, também aquele problema que todos nós já enfrentamos, você precisa do documento, você não acha. Aí tem que ter aquele servidor antigo na casa, que sabe onde é que está tudo, no dia que ele falta ou fica doente, ninguém acha nada. Acho que todo mundo já passou por isso, não é? Então, ele chega no arquivo, a pessoa já digita no sistema e faz referência, ela busca o número do projeto, já está no sistema, ela só vai dizer que pasta e qual estante que ele está guardando aquele documento ou aquele projeto. E aí isso fica no sistema. Qualquer um quiser acessar, que tiver acesso, aí tem as senhas para os módulos de acesso de cada funcionário, claro, o presidente tem acesso a todos os documentos, cada um tem acesso ao seu setor, por questão de segurança. Então, quando você precisar do projeto, ele vai lá com uma tecla, a pessoa fala assim, a pessoa também nunca lembra, eu quero aquele projeto mesmo, deixa eu lembrar o nome aqui, sobre repasse da subvenção, igual esse aqui, da Organização Cultural Ambiental, mas eu não sei que data foi votado, não sei direito. Então, ele vai digitando as palavras-chave, data, para quem que foi mesmo, beneficia com a entidade, quem que foi o autor, vai tentando achar dessa forma, ou pelo número, se a pessoa tiver, mas geralmente ninguém lembra o número do processo. E aí, com uma tecla, ele acha em 5 segundos na estante. Isso vai servir também para os ofícios. Uma outra coisa que nós aposentamos aqui na Câmara, o protocolo. O protocolo é aquele livrinho que você vai levar um ofício lá na prefeitura, ou em qualquer outro órgão. Aí você entrega o ofício e fala assim, assina aqui para mim. Aí a pessoa assina uma rúbrica que ninguém entende, você não sabe para quem você entregou. Não é assim? Isso aqui só serve para pôr a culpa nos outros, para falar, eu entreguei para alguém lá. Né? Alguém recebeu, mas você não consegue identificar quem recebeu. Então, acabou aquele negócio. Não temos mais protocolo, livro de protocolo, não existe mais. Pelo menos até hoje, né? Espero que amanhã não apareça nenhum livro de protocolo aqui na Câmara. Então, o que acontece? O documento é gerado em duas vias. Então, na hora que vai a via para o destinatário, nós entregamos uma via, que fica com ele, claro, e a outra, ele dá o recebido na via. Então, ele escreve aqui nesse documento, por exemplo, a secretária do prefeito, lá chegou lá no chefe de gabinete, recebi fulano de tal, pode até pôr a rúbrica também, não entendo, mas ela dá um recebido no documento. Esse documento volta para a Câmara e vai para o arquivo também, onde lá a pessoa digita qual estante que ela guardou. Então, o que, que acontece? Na hora que fala assim, não acho o documento, não recebi, não sei o quê, nós vamos lá no arquivo, em 5 segundos eu puxo o documento, que é a cópia fiel, né, do que foi entregue, e tenho lá a assinatura, a data da pessoa que recebeu. Então, não fica que negócio você procurar no livro protocolo, você nunca acha, né, porque são milhões de documentos. Então, com isso, acabou também essa questão de extraviar documento, de não falar que não foi recebido. E facilita também para o nosso controle de saber, por exemplo, eu posso filtrar da minha sala todos os documentos que eu encaminhei para o prefeito durante um ano ou durante esse mês, e aí consigo acompanhar se foram respondidos, se não foram, melhora o controle nosso de acompanhamento. Então, essas são as diferenças do sigla, né, para um outro sistema comum. Na plenária, nós estamos para implantar agora, cada vereador vai ter um notebook como esse, que vai ficar fixo na plenária, porque as votações também vão ser eletrônicas, sem painel inviolável, né, que como já estamos calejados. Então, é isso que nós tomamos cuidado. Felizmente, não deu, nós estamos no final da legislatura, vai ser a partir do ano que vem. Mas a ideia simples, vai abrir a tela em votação, vai ter um operador de mesa, ele abre, o vereador ele vai votar, sim ou não, ou abstenção, e tem a confirmação também da digital. Apenas a digital dele confirma o voto, para não correr o risco de alguém votar aí pelo outro, né? Então, e aí... online já cai também a votação, o resultado, e já fica computado aqueles votos no histórico do vereador. Quando a pessoa for lá acessar, ela sabe se ele votou a favor, contra, ou se ele, né, qual foi o procedimento dentro daquela votação. É inédito, porque lá na Câmara Federal tem, mas não é automatizado, não é integrado. Lá eles têm que depois fazer toda a conversão, né, para saber como que votou a favor ou contra e tudo. Então, essa vai ser a diferença. E isso também vai ajudar a agilizar. Hoje o presidente tem que falar assim, em votação, os vereadores estiver de acordo, por favor, manter como estão, quem estiver de acordo, por favor, manifestar. Tem dia que eu até embolo isso aqui, tanto falar, quando tem muitos projetos, toda vez, mesma coisa. Quem estiver de acordo, por favor, manter como estão, quem estiver de acordo, manifestar. Agora vamos falar assim, em votação. Vota e vamos ler direto no painel tantos votos favoráveis. Então, dos votos contra, e vai sair o nome do vereador para registrar, fica tudo registrado em ata. Aí, desde a presença do vereador, enfim, vai ficar tudo registrado. Então, são as inovações, isso nós temos ainda um trabalho grande de implantação, né, de adaptação, de costume, né, de uso também, é o segundo passo, é que nós vamos ter agora um recesso parlamentar e seria a hora de treinarmos isso internamente. Foram digitalizados mais de 20 mil documentos, então ainda faltam documentos a serem digitalizados, né, não dessa legislatura,
que não estão na Câmara.
Que não estão na Câmara. Da Câmara